uso prolongado de máscaras e viseiras pode estar a agravar as crises de cefaleia. Estas são as conclusões de um estudo feito pela Sociedade Portuguesa de Cefaleia, em conjunto com a Associação de Doentes com Enxaqueca e ainda do Centro de Cefaleias do Hospital da Luz.
Vamos falar de cefaleias, que podemos dizer assim de forma mais comum, que são dores de cabeça. 56% das pessoas que começaram a sofrer crises deste tipo começaram a tê-las por causa de usarem a máscara de proteção contra a Covid-19. Para perceber um pouco melhor as relações causa e efeito, junta-se agora a nós Raquel Gil Gouveia, médica neurologista, diretora de Neurologia do Centro de Cefaleias do Hospital da Luz, também investigadora nesta área, faz parte da direção ainda da Sociedade Portuguesa de Cefaleias. Muito boa tarde, Raquel Gil Gouveia. Há pouco eu estava a dizer que as cefaleias, podemos dizer assim de forma mais comum, que são dores de cabeça. Se estiver errado, corrija-me, mas pergunto-lhe também porque é que decidiram avançar com este inquérito e se notar o aumento de crises de cefaleia desde o início da pandemia.
Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite de vir aqui apresentar estes dados. De facto, este estudo foi uma boa conjugação da necessidade dos doentes e da comunicação com os médicos. Portanto, nós começámos a notar nas consultas que as pessoas se queixavam mais de dores de cabeça, que muitas vezes associavam as dores de cabeça ao uso de máscaras. Sabíamos de surtos de prévios, por exemplo, do SARS em 2003, que os profissionais de saúde que utilizavam muito tempo as máscaras de facto desencadeavam dores de cabeça. Cerca de um terço dos profissionais de saúde nessa altura tinham estas queixas, e então começámos a tentar perceber se isso era uma realidade também para a população em geral, porque como sabem, os profissionais de saúde, quando estão equipados, não usam só a máscara, usam todo um equipamento de proteção, e podia ser o contexto que dava estas dores de cabeça. E portanto, neste estudo o que nós pretendemos foi avaliar se este tipo de queixas também podia aparecer nas pessoas comuns que não têm a utilização do equipamento completo, só das máscaras e às vezes das viseiras, e se isso podia ter sido o motivo de alguns doentes estarem pior das suas dores de cabeça e outras pessoas começarem, de facto, a sofrer de dores de cabeça de novo que não tinham.
E, portanto, as conclusões são essas: usar máscara e viseira durante muito tempo agrava essas crises. Os motivos, Raquel Gil Gouveia?
Pois, o que acontece, nem todas as pessoas tiveram estas queixas. Só como disse, 56% dos doentes, das pessoas, peço desculpa, que utilizaram as máscaras, desencadearam ou desenvolveram este tipo de dor de cabeça. Em algumas, 60% dessas pessoas tinham já dores de cabeça prévias e, portanto, isto correspondeu a um agravamento das suas dores de cabeça, que eram sobretudo enxaquecas, mas 40%, 42% das pessoas não tinham dores de cabeça e, portanto, desenvolveram esta dor de cabeça de novo. E, de facto, como disse, o tempo de utilização do equipamento de proteção, que foi sobretudo máscaras, ou pessoas a utilizar outro tipo de equipamentos, e também tínhamos aqui nesta amostra, que aproveito para dizer, que foram 5 mil pessoas que responderam a nível nacional, portanto, de norte a sul do país, com predominância, claro, em Lisboa, Porto, mas também nas ilhas, e como eu estava a dizer, o tempo de utilização destes equipamentos foi, de facto, o principal fator de risco para desenvolver estas dores de cabeça. Também o ter dores de cabeça prévias foi um fator de risco, mas o tempo com as máscaras foi, de facto, o fator principal.
E quais são os grupos mais afetados? E já agora, que impactos é que este tipo de crises, de cefaleia, pode ter no dia-a-dia de qualquer um de nós?
Pronto, o que acontece é que este tipo de dor de cabeça que começa a aparecer ao fim de um tempo de utilização, aqui no estudo vimos que foi mais ou menos ao fim de 3 horas e meia de utilização, começa, portanto, as dores de cabeça são uma dor, causa desconforto. Algumas pessoas desenvolveram, de facto, crises de dor mais forte, mais tipo enxaqueca, em que podem ficar enjoadas, a luz fazer impressão, o barulho fazer impressão, ficarem desconcentradas, portanto, terem dificuldade em desempenhar as suas tarefas do dia-a-dia ou do trabalho, e muitos destes doentes, cerca de 70%, necessitaram de tomar medicação, de facto, para controlar esta dor. E portanto, isto tem um impacto, obviamente, importante no desconforto, no sofrimento das pessoas, mas também na capacidade das pessoas trabalharem e de fazer a sua vida e ter o seu trabalho quando estão com
E todos. Encontraram algum padrão, algum grupo etário mais afetado ou não, Raquel Gil Gouveia?
Em termos de grupos etários, não houve assim...
Não há um padrão. Uhum. E soluções? Para quem nos está a ouvir e que pode também estar a sofrer destas consequências, soluções?
Muito bem. O primeiro aspecto que eu quero salientar é que não usar máscara não é solução. Ok? Portanto, obviamente as máscaras são fundamentais no combate à pandemia, são fundamentais a protegerem-nos da infecção deste vírus e, portanto, não é uma opção não usar máscara e quero salientar que este estudo não foi desenhado nesse sentido. Foi desenhado precisamente para perceber se isto tinha um impacto real na qualidade de vida e no sofrimento das pessoas e, de facto, tentar perceber algumas estratégias que as pessoas utilizassem e que também lhes proporcionassem conforto ou alívio. E, em particular, como percebemos, isto já era sabido de tal estudo anterior em 2003, o tempo de utilização de máscara é um fator importante. Logo, uma das recomendações é que se consigam fazer alguns intervalos na utilização de máscara, isto é, por períodos, ao fim de 3, 4 horas, ir para uma zona arejada, sem mais ninguém, e aliviar um bocadinho a máscara, tirar um bocadinho, respirar fundo, tirar a máscara da cara, ter atenção também, um dos fatores que pode também contribuir para isto, como as pessoas utilizam a máscara há muito tempo, é que não comem tantas vezes, não se hidratam tantas vezes, e as pessoas com enxaqueca sabem que isso é um fator que pode facilitar o aparecimento também de dores de cabeça, e portanto ter atenção e manterem-se hidratados e comerem nas horas certas. Outra coisa que pode influenciar aqui a utilização das máscaras são as zonas de pressão, como sabem, os elásticos atrás das orelhas, na cabeça, ao fim de um tempo vão macerando e vão fazendo pressão, isso também causa desconforto e já vimos que há muitas estratégias que as pessoas já adotaram, aqueles pecinhas de plástico,
porem
gangletes, darem voltas ao elástico, portanto, aliviar as zonas de pressão também é um fator importante. Nas pessoas que puderem recorrer ao teletrabalho ou estar em zonas a trabalhar que não tenham outras pessoas e que possam estar em zonas arejadas e não utilizar o equipamento, ótimo, dentro do contexto da segurança. O tipo de máscara também pareceu aqui ter alguma influência, sendo que as máscaras sociais, vás, de tecido, tendencialmente as pessoas tinham menos queixas do que com as máscaras cirúrgicas e as máscaras de alta proteção, FPP2, FPP3, eram as que tinham mais risco, logo tentar adequar um bocadinho o tempo de utilização à máscara à necessidade, portanto não usar eventualmente máscaras de grande proteção se não for necessário num contexto que, por exemplo, na rua, ou isso que não há necessidade de utilizar uma máscara de tanta proteção. E por fim, o que nós recomendamos também é se as pessoas que tinham cefaleias prévias e começaram a ter mais dores de cabeça, mais vezes, mais intensas, mais difíceis de tratar, recorrer ao seu médico para ajustar a medicação, porque obviamente não podemos ajudar com medicação para tentar minimizar o impacto desta situação.
Muito bem, Raquel Gil Gouveia, muito obrigada por ter estado connosco na Rádio Observadores, aqui a explicar-nos as conclusões deste estudo. O uso prolongado de máscaras e viseiras pode estar a agravar as crises de cefaleia, mas voltamos a reforçar, use sempre máscara, faça estas pausas em segurança para diminuir estes sintomas. São as conclusões de um estudo feito pela Sociedade Portuguesa de Cefaleias em conjunto com a Associação de Doentes com Enxaqueca e ainda o Centro de Cefaleias do Hospital da Luz. A Raquel Gil Gouveia, médica neurologista, e junta-se a nós.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.